Temos a participação neste momento da presidente da FederaSul, Federação de Entidades Empresariais aqui do Rio Grande do Sul, a Simone Leite, vai participar conosco para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós queremos ouvir a presidente para sabermos o posicionamento da FederaSul frente ao projeto da reforma tributária. Bom dia, Simone, obrigada pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã.
Bom dia, é uma satisfação para mim estar podendo conversar com vocês.
Simone, qual o posicionamento da FederaSul em contrapartida da reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul, que está sendo muito debatida nessa semana?
Bem, nós estamos acompanhando, já fazem duas semanas, né, o desenrolar então desta proposta de reforma tributária encaminhada pelo governador Eduardo Leite. É importante que se diga que ainda está se formatando esta reforma, ela não foi encaminhada à Assembleia Legislativa, o que deve acontecer no mês de agosto. Então, nós tivemos algumas reuniões com o governador Eduardo Leite, também com o secretário da Fazenda, Marco Aurélio, e estamos analisando a proposta do governo, que no nosso ponto de vista, né, tem pontos positivos. É uma proposta que vem ao encontro, né, dos anseios da classe produtiva no que diz respeito à desburocratização, porque nós sabemos que neste momento não tem espaço para redução da carga tributária. O que os empreendedores buscam é justamente a simplificação, a desburocratização, porque apurar a carga tributária também custa caro. Então, se nós tivermos, né, essa possibilidade de desburocratizar, de simplificar, já será um ganho para a classe produtiva. Mas junto com essa proposta de desburocratização, também surge, né, a elevação da carga tributária do ICMS geral. Importante também que se destaque que o ICMS, ele houve uma majoração de 17% para 18% no Rio Grande do Sul, e a atual legislação prevê, então, que a partir do dia 1º de janeiro de 2020, então, próximo ano, nós já tenhamos a redução de 18% para 17%. Então, de uma forma natural, haverá uma redução da carga tributária. O que o governo está propondo é a manutenção desta elevação. E é este ponto, né, que nós somos radicalmente contrários, porque a FederaSul foi a única entidade empresarial que, em 2018, apoiou essa majoração da carga tributária, entendendo que era um momento atípico, que o governo precisava ter um fôlego para colocar em prática todas as reformas que estavam no seu projeto de governo. E também nós estamos acompanhando, né, que haverá um aumento do IPVA. Então, nós já temos hoje um IPVA mais elevado do que o nosso estado vizinho, Santa Catarina, e nós vamos ter quase o dobro, então, do custo do que o estado vizinho, Santa Catarina. É sempre importante que se faça essa comparação, porque na questão da competitividade, nós estamos muito distante, né, do centro de consumo, do centro produtor do Brasil, que é São Paulo, Rio, Minas Gerais. Então, nós estamos na região sul, nós temos um custo a mais para produzir no Rio Grande do Sul, e os estados de Santa Catarina, do Paraná, eles sempre precisam ser observados justamente em função da competitividade. E também, né, algo que nos preocupa nesse primeiro contato que tivemos com a proposta do governador Eduardo Leite, é justamente a isenção, né, que havia para produtos gêneros alimentícios, do café da manhã dos gaúchos. Então, a gente está falando de ovos, de leite, pão, hortifruti, tudo isso terá um aumento substancial na carga tributária a partir dessa proposta. Então, o custo de vida do gaúcho, ele vai ficar mais caro. E como a gente, né, defende os empreendedores, defendemos os trabalhadores, defendemos todos aqueles que produzem no estado do Rio Grande do Sul, é preocupante esta proposta. Estamos vigilantes, estamos fazendo, né, propostas também, argumentando com o governador, com o secretário da Fazenda, e já estamos trabalhando junto aos nossos deputados para que haja um entendimento, então, desta proposta e que nós possamos alterá-la, né, para que, de fato, a gente possa ter os benefícios da reforma tributária, que ela seja moderna e arrojada, como prega o governador, mas que nós não tenhamos o prejuízo do aumento da carga tributária.
Com certeza. É, Simone, é uma questão que nos chama bastante atenção, né? Porque a gente tem aí, é um assunto que merece um grande debate, né? A gente tem alíquotas, questão do diesel, luz, imposto rural, o IPVA, aumento de 20 anos para 40 anos de isenção de IPVA e muito mais, né? Mas claro que a gente tem a questão da devolução também, né?
Sim, é importante que se diga que haverá uma pequena redução, né, na taxação da luz e do combustível. Só que os pontos de aumento da carga tributária, eles não compensarão esta redução que haverá na energia elétrica e no combustível. Então, a gente ainda tem um aumento da carga tributária, mesmo tendo uma redução de um lado, o aumento, né, ele acaba sendo superior. Com relação à devolução, é um ponto bem polêmico, porque por que nós vamos devolver? Será que não seria melhor não cobrar? Então eu cobro e depois eu devolvo. Eu devolvo para aqueles que estão no cadastro único do Bolsa Família. Mas é só esses gaúchos que merecem receber de volta a quantidade de tributos que pagam, ou parte desta? E o trabalhador? O trabalhador da iniciativa privada que recebe um salário mínimo, que recebe entre R$ 1.200 e R$ 1.500, este será onerado e não receberá o retorno do ICM que pagou. Então, nós defendemos que não há necessidade de haver essa devolução, desde que não haja majoração dos impostos. Por que eu vou tirar de uma pessoa e depois eu vou lá devolver para essa pessoa? É só eu não tirar dela, né? E nós não podemos dividir o nosso Estado em castas. Olha, este cidadão é de baixa renda, então vai receber alguns reais de volta do imposto que pagou. Mas este outro cidadão, o seu vizinho, que é um trabalhador e que não é considerado de baixa renda, este não receberá um retorno dos impostos que pagou. Então eu vejo como polêmico, acho que não é uma medida salutar no momento em que nós dividimos ainda mais o estado do Rio Grande do Sul. Todos os gaúchos precisam ter as mesmas condições. E eu destaco algo que é muito relevante nesse momento. Colocar uma reforma tributária em discussão no momento mais sensível da economia gaúcha é o momento que nós estamos vivendo em função da pandemia da Covid-19. A gente sabe que os gaúchos hoje estão sem renda, que milhares de gaúchos perderam o seu emprego formal, milhares de empresas fecharam as portas de forma definitiva e a gente tem menos recurso, menos renda circulando no estado do Rio Grande do Sul. As empresas, elas estão sangrando e o momento é de estancar esta hemorragia e não abrir mais o ferimento. Acho um momento impróprio para se pensar, se propor e discutir uma reforma tributária nesses moldes no Rio Grande do Sul.
Na verdade, Simone, é realmente um absurdo, né? Especialmente porque a gente vive em um momento de crise, né? De constantes dificuldades em virtude aí dessa pandemia da Covid-19. A gente sabe que o Rio Grande do Sul foi afetado também fortemente pela estiagem, né? Lá no início do ano e depois a instalação da pandemia aqui, que vem afetando drasticamente a nossa economia, né? E a gente sabe que vai ter que superar isso num pós-pandemia. Então, acredito que isso realmente é um absurdo, essas propostas aí que o governo está tentando implantar. Qual o posicionamento da Federação, na verdade, qual a reforma tributária estadual que a Federação busca atualmente, Simone?
Bom, como eu disse, né, os pontos, tem pontos importantes que nós entendemos, né, que facilitam, que simplificam a questão tributária, e isso é importante porque reduz custos para as empresas no momento em que nós podemos ter menos pessoas, né, trabalhando dentro da área fiscal de cada empresa. Mas no nosso ponto de vista, a reforma tributária ideal é aquela que de fato não aumente a carga tributária, é aquela que pode ser arrojada, possa ser moderna, possa vir ao encontro do cidadão, mas o cidadão como um todo, né, desde aquele que está no Bolsa Família, até o trabalhador que efetivamente levanta de manhã, que vai trabalhar, que alimenta seus filhos, que come o pãozinho, que come hortifruti e toma leite, este não pode, de forma alguma, ser impactado, né? E a gente percebe que essas distorções na própria questão do IPVA, ele pega as pessoas de baixa renda, ele atinge ao trabalhador. Quem são as pessoas hoje que têm, né, carro com mais de 20 anos? Aquelas que não têm condição, fora os colecionadores, né, mas que são a minoria, aquele cidadão que não tem condição de trocar o carro por um mais novo, que usa o carro, eventualmente, no final de semana para levar o filho para pescar ou para ir na casa dos pais visitá-los. Então, nós vamos estar punindo este trabalhador. A reforma ideal que nós identificamos neste momento é que haja o cumprimento, então, da legislação vigente, ou seja, o ICMS geral, ele cai de 18 para 17 a partir do dia 1º de janeiro, e que haja, então, um momento, né, de nós retomarmos a economia pós-pandemia. Isso se dará ao longo do ano de 2021, e que nós possamos pensar numa reforma tributária a partir de 2021. Nós precisamos primeiro nos recuperar, nos reerguer, né? Fazendo uma analogia com a questão de saúde, o paciente está no hospital, a nossa economia hoje está no hospital. Nós precisamos fazer com que ele tenha alta, né, para depois pensar, então, nas atividades que ele vai fazer fora do hospital. Eu entendo que esta analogia, ela cabe muito bem com esse momento, quando nós temos as empresas aí combalidas, né, e toda uma necessidade de recursos a mais para que nós possamos voltar a pleno às nossas atividades.
Com certeza. Simone, outra questão importante da gente abordar com você é a respeito, né, desse abre e fecha do nosso comércio, né? Como que você está vendo a regulamentação das bandeiras, enfim, toda essa política social e também virada, né, para os desentraves aí na questão da saúde?
É justamente este abre e fecha que está trazendo, né, as nossas empresas a essa grave crise. Nós entendemos que o distanciamento controlado, ele pode ser efetivo desde que haja a flexibilização e não a paralisação das atividades produtivas. Nós que estamos na região metropolitana, já estamos entrando na quinta semana com bandeira vermelha, e isso significa que fazem 5 semanas que nós não abrimos as nossas empresas, né? E isso tudo tem um reflexo muito grande, porque o custo fixo das empresas, ele se mantém. E nós estamos vendo que cada vez mais, com a falta de previsibilidade, os empresários estão demitindo seus colaboradores, não estão repondo o estoque, até porque também não tem o recurso para fazer isso. Os empresários estão se endividando porque o aluguel, né, continua sendo cobrado, os impostos seguem sendo cobrados, e nós precisamos urgentemente rever esta posição. O que a FederaSul defende? Que haja a abertura, a volta, né, das atividades produtivas, até para que não haja essa concorrência desleal com os supermercados e o comércio. Então, o supermercado está aberto, cheio de gente circulando no estacionamento, dentro das lojas, né, vendendo tudo que é tipo de produto, mas a loja que vende o sapato, que vende o edredom, que vende a flor, não pode, o supermercado vendendo flor e planta. Então, essa situação, ela é constrangedora, né, para os empresários. E também o aumento da informalidade que está havendo, porque a gente sabe que o empresário, ele não é bandido, ele não é vilão, ele só precisa sobreviver e especialmente sustentar, né, a sua família e manter os seus colaboradores. E para isso, os empresários acham algum tipo de subterfúgio: olha, entra pela porta dos fundos, eu mantenho a porta fechada, mas a luz ligada, bate que eu te atendo. Então tem várias formas hoje, né, que os empresários estão encontrando de poder seguir vendendo seus produtos. E ainda nós temos a questão dos informais mesmo, né, que são camelôs e tal, que por uma questão de sobrevivência também seguem no centro das cidades, comercializando produtos que não podem estar sendo vendidos nas lojas. Então, nós defendemos que todos possam trabalhar, seguindo rigorosamente os protocolos sanitários. Eu aqui desafio qualquer autoridade pública, né, a me provar que eu estou errada, mas eu afirmo que as nossas empresas são locais seguros para se estar. É muito mais seguro, né, para o gaúcho estar dentro do seu local de trabalho, trabalhando, produzindo com o regramento correto, do que estar confinado com 5, 6 pessoas dentro de pequenos cômodos, onde ali sim há o contágio da Covid-19. E nós sabemos também que esses trabalhadores que não podem ou estão impedidos de trabalhar, eles precisam manter a renda, então eles estão fazendo bico, eles não estão dentro de casa assistindo televisão com todos os filhos sentadinhos ao seu lado no sofá, eles estão conversando, compartilhando com os seus vizinhos, eles seguem na rua, nas suas comunidades, então esta é a vida real, e contra isso, né, é que nós precisamos nos dar conta de que manter as atividades empresariais, né, as atividades produtivas funcionando, é uma forma de nós minimizarmos a Covid. Também é preciso que haja testagem em massa para efetivamente isolar aquelas pessoas que estão contaminadas. No momento que eu identifico quem está com o vírus, isolo esta pessoa, faço rastreamento, né, das pessoas que estão no seu convívio social, seja na empresa, seja na família, e aí eu vou isolando efetivamente as pessoas que estão contaminadas, e não toda a população, como é o que prevê este decreto de distanciamento controlado, essa sistemática de bandeiras. E para complementar, a Federação defende, já vem fazendo isso ao longo desses últimos 120 dias, que os prefeitos tenham mais autonomia. Nós entendemos que o gestor público municipal é que tem a capacidade de tomar as decisões sobre a abertura do comércio, sobre o número de leitos, sobre o incremento de recursos que precisa para a saúde dos seus munícipes. Então, a nossa proposta, e agora está até tendo eco, né, porque nós percebemos um movimento do governador junto com a FAMURS, junto com os prefeitos, para que haja maior autonomia dos prefeitos, para que a decisão, então, seja mais regionalizada e não a nível estadual, como está sendo aplicada.
É, e Simone, nessa sua fala também, né, a gente pode fazer um comparativo e perceber uma disparidade, né, porque o que é cobrado é que as pessoas fiquem em casa, que o cidadão fique em casa, né, que não saia, que só saia em casos de extrema urgência. Muitos municípios estão com portas fechadas em bandeira vermelha, mas o Estado cobra, continua cobrando os impostos, continua tentando fazer uma reforma tributária extremamente absurda, né? Que isso tudo vai gerar uma crise ainda mais grave para o nosso Estado, né? Pelo menos é o que eu penso. Então, há uma forte disparidade de pensamentos aí entre uma pandemia que nós estamos vivendo e medidas drásticas do governo com relação à economia e cobrança de impostos, né?
Exatamente, o governo segue, né, o seu ritmo, cobrando os impostos dos cidadãos. Também eu aqui reafirmo, né, o governo nesse período, e por impedir as pessoas de trabalhar, já deixou de arrecadar mais de 2 bilhões de impostos. Seriam 2 bilhões a mais que poderiam ter sido usados para a saúde pública, para ampliar o número de leitos, o número de equipes de saúde, para fazer uma testagem em massa e ter atitudes mais efetivas. E nessa questão, eu achei que esse ponto, né, que tu levantaste, ele é importante, porque nós temos que analisar o seguinte: o governo, no seu decreto, diz que as pessoas só podem sair de casa em busca de itens essenciais ou, né, para buscar atendimento médico. Agora eu questiono, o que é uma atividade essencial? Para mim, é o meu trabalho. Porque se eu não tenho o meu trabalho, não tenho a minha renda, eu não tenho como alimentar a minha família, como suprir as necessidades básicas da família. Então, essencial para mim é o meu trabalho. O que é essencial para um servidor público? Um servidor público pode ficar em casa, porque o dinheiro vai entrar na conta bancária dele, trabalhando ou não. Então, o essencial para ele seja talvez só ir uma vez por semana no supermercado ou na farmácia comprar um remédio de uso contínuo. Agora, o que é essencial para um não significa ser para o outro. Para o trabalhador que precisa levantar de manhã, pegar a sua sacolinha, trabalhar durante o dia para ter o dinheiro à noite, né, para comprar a janta, essencial é levantar da cama e ir trabalhar. Então, a gente precisa se dar conta, né, de que a sociedade vive de forma diferente. Nós temos que separar o servidor público, que pode ficar em casa fazendo a maratona do Netflix, assistindo temporadas, né, de séries, daquele cidadão, daquele homem e das mulheres que precisam levantar e a luta para ter o sustento da sua família. Então, isto é importante que a gente possa debater e o governo precisa se dar conta disso. Porque hoje nós estamos ainda, né, circula na nossa economia o recurso do seguro-desemprego desses milhares de gaúchos que estão sem renda. Ainda temos o benefício do governo federal, a ajuda do governo federal para o Estado, para os municípios e para muitos cidadãos que estão recebendo R$600. Isto não será para sempre. A partir de outubro já não tem mais os R$600. O governo federal não tem mais fôlego para alcançar dinheiro para os estados e municípios. Como é que o Estado vai ficar sem arrecadação? Eu ainda, se me permite, faço uma outra abordagem. Quando a gente percebe que 2 bilhões deixaram de entrar nos cofres públicos, esses 2 bilhões farão falta. Por quê? Os gaúchos sem renda já estão buscando vaga na escola pública, tirando os filhos da escola particular. Isso é a realidade que nós estamos vivenciando. As escolas particulares sofrerão muito a partir do ano que vem, ou já deste semestre, porque está reduzindo o número de alunos. Só que esses alunos vão precisar de vagas na escola pública, precisa de dinheiro público. Os planos de saúde, estamos vendo pela imprensa a quantidade de pessoas que já está abandonando o plano de saúde porque não consegue pagar a mensalidade. Aonde essas pessoas vão buscar saúde? No posto de saúde, no médico da prefeitura, no hospital público. Então, para isso também vai se precisar de mais recursos, né? Talvez seja uma visão míope hoje dos gestores públicos que não estão se dando conta da responsabilidade que eles têm neste momento.
Com certeza. Simone, para a gente concluir a nossa entrevista, né, como que a FederaSul está realizando o seu planejamento, né, frente aí aos empresários do nosso estado para o pós-pandemia?
Bem, nós estamos muito ativos desde o início. Nós estamos proporcionando muitos cursos, muitos treinamentos, né? A gente acredita que haverá um novo normal, esse próprio fato de nós estarmos aqui conectadas através da tecnologia, de aplicativos, as reuniões hoje virtuais, as pessoas trabalhando em casa, muitas conseguem trabalhar, fazer o home office, né? E isto é toda uma evolução. O comércio precisando se adaptar com lojas virtuais, oferecendo seus produtos, o próprio prestador de serviço estando próximo do cliente através de redes sociais, com o uso da tecnologia. Isso tudo é uma grande evolução que nós acreditamos que veio para ficar. Então, esta adaptação, nós estamos alcançando, né, ferramentas para os nossos associados, para os empresários gaúchos, para que eles possam, então, estar efetivamente preparados para este novo momento. E o que nós estamos também trabalhando muito forte junto às instituições financeiras para alcançar os recursos necessários para que o empreendedor possa fazer esse giro, né, nas suas atividades, cumprindo com as suas obrigações básicas, especialmente trazendo, né, novos produtos para a sua loja, incrementando a sua indústria para estar preparado para o momento pós-pandemia. A grande dificuldade que nós vemos é a falta de previsibilidade. Quando será efetivamente essa retomada? Quando que as empresas vão poder abrir as portas, ter os seus clientes dentro da loja e começar o fluxo normal? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, é um agravante ainda maior para todo esse momento. Mas nós estamos sempre, né, acompanhando, então, junto ao poder público, mas especialmente ao lado de todos os empresários para poder também suprir as suas necessidades, especialmente no que diz respeito a uma preparação para esse novo normal que nós vamos estar vivendo.
Perfeito. Simone Leite, presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, eu agradeço a tua disponibilidade com a nossa emissora nessa manhã. Muito obrigada, tenha um bom dia e um bom trabalho.
Muito obrigada, um abraço a todos os ouvintes. Vamos seguir, né, cumprindo rigorosamente com a nossa responsabilidade de usar máscara, manter o distanciamento social, higienizar as nossas mãos, o nosso local de trabalho, a nossa casa, porque no que depender de nós, né, nós temos que fazer a nossa parte. Queria deixar um abraço a todos e dizer que a gente está sempre disponível aí para seguir essa luta, que é a luta da classe produtiva do Rio Grande do Sul.
Simone Leite, presidente da FederaSul do Rio Grande do Sul, participando aqui na nossa programação de jornalismo. Com as informações, Luzia Camargo.